Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar hoje de Batman, o Filho do Demônio. E para falar sobre essa HQ, que a gente pode dizer que é uma HQ clássica do Batman, né? Estamos aqui eu, o Nerd Bully, Bruno Andreotti e o Maurício Zanolini, Picareta Psique.
Vamos ser excomungados aqui, estamos falando do demônio no Brasil 2024, que é quase uma teocracia, tá fora, não pode falar isso aí.
Tá foda. Mas hoje é pra gente falar de outro demônio.
Demônio do bem.
É o demônio do mal, o demônio do bem. Bom, mas para falar então do Filho do Demônio aqui, antes da gente começar, então eu queria pedir para vocês, cara, avalie a gente bem aí no Spotify ou qualquer outro agregador aí que você esteja nos ouvindo, compartilhe aí esse episódio com seus amigos aí, no seu grupo de nerds, todo nerd tem um grupo aí que está discutindo nerdice, joga aí esse episódio lá no seu grupo como quem não quer nada, que vai ajudar a gente, não importa o agregador. Né? Segue a gente nas redes sociais, né? @quadrinheiros aí, nossa principal atualmente é o Instagram, mas você encontra a gente em todas as redes e acesse aí o quadrinheiros.com. Esses são os recados. Queria contextualizar também essa escolha, porque foi o seguinte, né? A gente perguntou no nosso Instagram, né? Qual o HQ do Batman as pessoas indicavam para a gente fazer um papo quadrinheiro. Aí o que eu lembro, né? Teve a Queda do Morcego, só que a Queda do Morcego é muito grande. Infelizmente, a gente não tem fôlego para reler a Queda do Morcego e para fazer como se deve, então infelizmente não vai rolar a Queda do Morcego. Teve a Piada Mortal, que a gente já fez. Teve Batman Terra 1, que a gente inclusive chamou o pessoal do Formiga Elétrica virar aqui. A gente fez um episódio com eles, vai lá, que a gente falou sobre os possíveis histórias que poderiam ser finais, né? Que finalizar um personagem e tal. A gente gravou com eles um Formiga Cast. Se você não conhece o Formiga Cast, vai lá, eu vi que é bem legal.
Eu gravei com eles um sobre o Mark Miller também. Tá lá.
Ah, é verdade. Você gravou também sobre o Mark Miller. Então o pessoal do Formiga Cast virá, só que eles virão para fazer com a gente o Batman Terra 1, que são 3 volumes. Uhum. Né? Ah, e aí, por uma questão de tempo aqui, a gente não conseguiu reler os 3 volumes, que a gente quer fazer os 3, né? E se der audiência, a gente vai fazer de todos os Terra 1, né? Fazer uma sequência, igual a gente fez lá do Paul Dini e do Alex Ross lá, aquela série, a gente vai fazer de todos os Terra 1, né? Ah, então era para eles estarem aqui, mas, como eu falei, infelizmente a gente não conseguiu reler. Então a gente pegou aqui o Batman, o Filho do Demônio, que alguém também indicou, mas indicou por via mensagem, não lembro quem indicou por via mensagem, não consegui repostar, não lembro o quê. Por que mais? Mas enfim, tá aqui o Batman, Filho do Demônio, né? Uma HQ do Mike Barr com arte do Jerry Bingham, né? Uhum. E o editor, o Dick Giordano, né? Também uma grande figura aí da DC, né? Vou falar que ele é interessante, né? Ele é dedicado ao Bill Finger, né? A história, né? Dedicada ao Bill Finger, e aí tem uma citação do Bob Kane, que é o homem não lembrado de Batman, né, e é curioso, né, quando eu li essa citação, eu lembrei que, assim, acho que ele, apesar dele ter sacaneado o Bill Finger, de todas as maneiras possíveis, acho que o Bob Kane tem um sentimento de culpa, porque ele fala isso em várias entrevistas, inclusive isso foi usado como prova no processo, né, para que se reconhecesse ali a coautoria, pelo menos, né, do Bill Finger. Eu acho muito interessante porque ele deixou isso em várias entrevistas, né, e a dedicatória com essa frase dele é muito interessante, né, essa frase do Bob Kane. É muito interessante.
Então, essa história é uma história do Ra's al Ghul e do Batman, né, que tem a Talia e tal, que é a filha dele, do Ra's al Ghul, tem a história da gravidez da Talia, exatamente o título, né? Filho do Demônio. Então, isso depois, mais tarde, foi retomado. O Grant Morrison usou isso e tal. A gente vai falar um pouco disso também. Mas o Ra's al Ghul é um personagem muito interessante, né? Ele foi criado muito depois, ele foi criado nos anos 70, né? Pelo Denis O'Neill. E ele é assim, apesar de não ter sido criado lá na origem do personagem, ou em torno da origem do personagem, ele é um vilão que virou um vilão absolutamente clássico, né? E essa história aqui é uma das responsáveis também por isso, né? Tá revisitando aqui, então, o Ra's al Ghul talvez uma das primeiras histórias que vai tentar mostrar o passado do Ra's al Ghul, a origem dele, né? E aí, então por isso que ela também ficou tão clássica, assim, porque tem várias coisas na história. Não é só o filho do demônio, no caso, né, do título, não é só isso. Tem o passado do Ra's al Ghul, tem a relação com a Talia, e tem um Batman ali também. Eles exploram vários aspectos psicológicos do Bruce Wayne nessa história, né? Ele tá um Batman um pouco descaracterizado, assim, daquilo que a gente conhece do Batman, porque ele tá muito abalado com o tema, né? O tema da paternidade, o tema da possibilidade da paternidade, né? Então, é interessante esse você ver o personagem um pouco fora do seu padrão, aí é legal, né?
Você está falando a parte da. Depois que ele sabe que a Thalia tá grávida, né? Realmente ele dá uma.
Mas tem toda uma conversa, assim, desde o começo da história, né, que tem lá uma situação de reféns, que ele liberta os reféns, aí tem uma mulher grávida, aí ele, né, nessa situação ele já fala, né, para os médicos, tem lá, os médicos estão atendendo ali, aí ele fala, olha, não atende esse cara aí, que era um dos terroristas ali, um dos bandidos, atende ela primeiro, né? Então esse tema da paternidade ou da maternidade, da paternidade das crianças, da relação dele com essa possibilidade já está dada ali já desde o começo da história, e é uma coisa que vai ter vários momentos até o momento em que de fato ela diz que está grávida, tal. Então tem uma sequência aí, quer dizer, a história bem gira em torno disso, né?
Inclusive tem um diálogo com o médico, né? Ele tá atendendo lá o bandido, aí o Batman vira assim, esse cara pode esperar, aí o doutor fala assim, não, né? Pô, o cara tá ferido, tá, né? Tem que ajudar. Aí o Batman pega e disse que ele pode esperar. Aí o médico vira assim, não, mas ele tem direitos e você sabe. Aí ele vira, né? E aquela mulher tem mais, né? É o
Exato.
Batman Afanásio Jazade, né? Direitos humanos para humanos direitos, né?
Exato, exato. É o
Pô, tipo, a mulher
Batman.
não está. A mulher não está feita, não aconteceu nada com a mulher, né? Mas.
Mas ela foi. Não aconteceu nada, ela não tá ferida, mas ela foi. Ela está emocionalmente abalada e ela grávida, então o Batman.
Que o
Prioridade é
médico não vai
ela,
conseguir fazer absolutamente nada sobre isso
né?
no momento.
Ai,
Mas
cara.
então, mas o que é isso? É de 87, né? O
Exato,
que é isso? Reflexos do Cavaleiro das Trevas que cagou no Batman. Desculpa aí quem gosta, mas. Reflexos do Cavaleiro das Trevas que cagou no Batman.
É isso aí. Mas tem ali quer dizer, toda a história vai trabalhar isso em função da motivação pessoal do Bruce Wayne, né? Da questão dele ser órfão, ele também tá pensando num legado, né? Se vai deixar um legado. Isso é um dos temas aí na história, é um dos temas do Ra's al Ghul, né?
Sim.
Porque o.
Eu vou dar um resumo aqui da
Isso,
história para quem
boa.
não leu entender
Organizar o
minimamente, né?
negócio.
Porque alguém já foi para mim assim, é legal ouvir, mas, cara, eles falam assim, como vocês já sabem tudo, então, assim, realmente é um defeito nosso, a gente não contextualiza muito, né? A gente fica aqui conversando e às vezes esquece de dar sei lá, uma explicada melhor, assim, para quem não está tão familiarizado. Então, para você que não leu HQ, a história começa, então, tem um grupo terrorista fazendo um ataque, que é onde acontece a cena que a gente estava narrando, né? Esse grupo terrorista, inicialmente, bom, e aí começa as investigações. A Thalia, em algum momento, também está interessada ali nesse grupo terrorista. O Batman pensa, né, eleve, né, cogita só as algo tal, mas não tem certeza. Né? E aí, quando a Thalia aparece, né, que também tem interesse no grupo, ela não quer dizer por quê, mas eles começam a trabalhar juntos, né, por conta disso. E aí, então, eles, né, começam a investigar. Paralelo a isso, tem a morte de um cientista, né, que também tem a ver ali com o atentado terrorista. O Batman começa a investigar tanto a morte do terrorista quanto esse, tanto a morte do cientista quanto o grupo terrorista. E lá pelas tantas é revelado então que o líder do grupo terrorista é um cara chamado Caim, né, que revela-se mais tarde na trama como a pessoa que matou a mãe da Thalia. Né? Então, uhum. E tem uma raiva pessoal do Ra's al Ghul porque os pais dele morreram numa missão dada pelo Ra's al Ghul. Né? Então ele tem. Então você vê que a questão da paternidade ela aparece em vários níveis. Né? Então começa ali com a gravidez da refém, passa por essa questão aí dos pais, do vilão, tem uma, né, que vai tentar vingança de alguma forma com o Ra's al Ghul, a questão da Thalia também, que quer vingar a mãe morta, né? Porque a mãe morta, tá? Então tem tudo isso ali. E aí começa, né, essa investigação. E aí, como o Maurício falou, né, o Ra's al Ghul tá com medo de que o poço de Lázaro não funcione mais, tem algum problema ali. Se Lázaro, pode ser a última vez, né, ele diz isso, né, pode ser a última vez que ele conseguiu ressuscitar, por isso ele também tá preocupado com que haja um herdeiro para ele. Né? E aí ele faz, né? E aí, óbvio que ele. Não sei se é a primeira história que aparece, acho que não, mas essa coisa do Ra's al Ghul querer que o Batman herde o grupo lá dele é interessante, aparece no Batman Begins.
Sim.
Isso, né? O Batman como discípulo do Ra's al Ghul, fiz até um texto. É curioso, fiz até um texto sobre isso, e nessa HQ aparece um momento igualzinho, assim, bem parecido com o Batman Begins. Naquele momento que ele deixa o cara assim, eu não vou matar o cara, mas eu posso deixar o cara para morrer, não tem problema, né, lembrou o filme, né, e aí tem essas questões que são trabalhadas, né, na trama, e é óbvio aí que no final o Batman pega lá o Caim e tudo se resolve, né, mas tem a questão do filho da Thalia, por quê? Porque a Thalia perde, né,
ela tá grávida. Diz que perde.
Né? Exatamente. Diz que perde porque tem, né, bem lembrado, né, tem uma parte que é interessante, né, que ele já vai dando essa coisa, né, porque quando o Batman vai consumar o casamento com a Thalia, né, ela diz o seguinte, né, que amado, você se preocupa demais com o que é genuíno e com o que não é. Com o que é verdadeiro e o que é falso. Imagine que deva ser do seu jeito, mas apenas dessa vez aceite as coisas como elas são, esqueça o seu controle, a sua disciplina e liberte-se, né? Ou seja, ela já está meio que insinuando nessa questão do verdadeiro e do falso aí, né? Porque ela diz que perde o bebê, né, pro Batman, ele fica todo louco, culpando o Caim, vai para cima dele e tal.
Uhum.
No final, por um acidente, acaba matando, né? O vilão Caim, mas no final, né, aparece uma criança que está sendo adotada e aparece também com um colar dado de presente ali em algum momento pelo Batman para Thalia, indicando que, ó, né, seria a criança então que a Thalia disse que tinha perdido, ou seja, né, o Batman teria um filho, né, que depois, como o Maurício já adiantou no começo, o Grant Morrison ele vai se aproveitar dessa história, vai incorporar essa questão do filho, né, na mitologia do Batman com o Damian Wayne, se bem que, né, na versão do Grant Morrison a Thalia meio que dopa ele, né, para ter uma noite de amor ali com o Batman, não seria, né, uma vontade aqui, não, aqui o Batman está plenamente consciente, ele quer aquilo, né. Ele aceita.
Na história eles casam, inclusive, né? Porque é isso. O Batman então vai lá pro QG do Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul tem esse desejo de que ele herde, digamos assim, o Batman herde toda a sua, né, tudo que ele construiu, né? Mas o Batman obviamente tem questões com o Ra's al Ghul, porque o Ra's al Ghul tem planos de destruição. É uma coisa que ele não concorda. Mas eles estão aliados ali por causa dos vilões da história, né? E também tem um fundo político, né? Mas a gente vai chegar lá também. A história também contexto político.
Tem uma questão envolvendo a Guerra Fria ali, que eles tentam... ele usa, né? O Caim, ele usa como artimanha ali, que ele fala assim, na verdade, por que que ele tá tão interessado? Não é só uma questão de vingança contra os pais. O Caim tá morrendo, né? E ele quer... o poço de Lázaro. E ele fala: bom, se eu não me curar, se eu não conquistar o poço de Lázaro, se eu não viver, eu vou levar o mundo comigo. Aí o plano dele é usar uma arma para provocar uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos ali no
Estados
posto da Guerra Fria para acabar com isso. Mas isso é assim, bem detalhe, eu acho, na trama. Tem
É,
grandes. É
mas
mais para gerar o conflito.
mas tem um contexto dos anos 87, né, quando foi publicado e
É.
tal, porque de fato isso era uma questão. Aparece Gorbachev, aparece Reagan, né, no telefone, os dois ali falando: ah, mas você, né, foi você que fez isso, a tempestade está chegando aqui em Moscou, né, porque tem toda uma história de um satélite que controla o tempo, né, que controla as chuvas e tal. Então, os vilões estão usando isso para enganar, digamos assim, fazer com que a Rússia acredite que foi os Estados Unidos e aí é uma guerra nuclear e tal. Então, tem um contexto político, mas que é um contexto político dos anos 80, que tem tudo a ver com o contexto ali daquele momento.
É o que eu falo, bons tempos, né, nos anos 80, que o fim do mundo viria por um holocausto nuclear. Agora tem dengue, tem coronavírus, tem extrema-direita, aquecimento global, né? Então,
É,
agora
mas
tá, o
é
fim do
o.
mundo tá muito pior. Eu preferi os anos 80, cara, que era mais da
É, era
hora.
mais si... tudo era mais simples, né? Era um botão e acabou. Agora não,
É,
agora é uma.
acabava, não tinha muito,
É,
não tinha
não,
muito
agora é um
que
caos, assim. São várias camadas de apocalipse, né? Agora é
exatamente, aquecimento global,
foda,
né?
é foda. É.
É, tem tudo aí, cara. Por isso que eu falo, por isso que o pessoal assim, então é o que eu falo. Até o fim do mundo era melhor nos anos 80.
Então, mas voltando pro QG do Ra's al Ghul lá, então tem umas partes assim, tem umas coisas assim que são um pouco datadas, né, digamos assim. Então, por exemplo, a ideia, o Batman vai para esse lugar lá, que é onde tem o Poço de Lázaro, que é onde ele tem os mercenários dele e tal. E aí ele vai, né, o Ra's al Ghul quer que ele seja o herdeiro, ele não quer tal, mas ele quer que, né, ele gostaria, né, de ter o Bruce Wayne próximo e tal. E aí tem a história da Thalia ali, e aí, né, eles propõem então que ele case com a filha, né, dele, ele aceita, e ele casa, e aí eles têm a, né, aí tem a tal da Noite de Núpcias, que é onde acontece de fato, né, onde ela engravida e tal. E aí, então assim, ou seja, o Batman tá ali, passa ali, sei lá, semanas. Eles estão se preparando ali para combater os vilões, né? Esse é o objetivo de ficar tanto tempo lá, né? E ele então e o Bruce Wayne vai, como Batman, vai treinar os mercenários ali do Ra's al Ghul para conseguir lutar de forma não violenta. Eu gosto porque tem esse termo ali, não letal, né? Não letal. Então assim, os
É, não
caras
é.
Então, o Batman está ensinando os caras a não matar, né? É,
É.
é muito engraçado isso. E ele fica o tempo todo vestido de Batman, que eu acho muito engraçado. Parece um pouco a era de ouro, assim. Ele tá o tempo todo vestido de Batman, fazendo essas mil atividades. O único momento que ele não está vestido de Batman é na Noite de Núpcias, graças a Deus. Mas porque
Ainda bem,
senão
né?
senão seria um pouco fetiche, assim, elevado à última potência, né? Mas
Então,
a
seria o coruja do Watchmen, que só conseguia vestido de coruja.
Sim, exato. Mas é muito engraçado ele vestido de Batman o tempo todo, assim, fazendo mil coisas ali durante semanas, né? Então esse é um pouco datado, mas assim, é curioso, assim.
Então, mas eu acho que é isso que eu gostei dessa HQ, porque assim, ele, assim, ao que tudo indica, ele estava de fato se preparando para ter a família. Assim, era isso, pô, vou casar com a Thalia, vou herdar esse império,
É,
vou, né, assim, eu
isso.
vou conseguir pegar essa organização e utilizar ela para o bem. Assim, eu acho que é isso que ele está aceitando mesmo,
Tá.
essa questão, né, com a. E assim, pô, é isso, cara. Eu vou ter uma família, vou criar meu filho aqui com a Thalia e vou usar esse império que o Ra's al Ghul construiu com algum fim para o bem, né? E por isso também que quando ele tem a notícia ali que a Thalia perde a criança, ele fica totalmente obcecado. Fala assim, não, agora eu vou pegar esse cara, né, e vou acabar com ele porque, né, acabou com meu sonho e tal. Porque esse poderia ser um fim possível para né?
Poderia,
O Grant Morrison.
sim.
É,
É, ele ter um
o Grant
filho
Morrison.
e acabar com essa angústia essencial que é o drive dele, né? Se acaba um pouco essa angústia, seria o fim mesmo do personagem.
Sim, porque no, né, na fase lá do Grant Morrison ele fala, né? O ciclo do Batman começa com uma bala e ele faria ele terminar com uma bala, que seria a bala que mata o Darkseid, né? Que mataria a morte, porque não, enfim, tem toda uma explicação de que não era matar simplesmente, né? Porque é a bala que mataria o Darkseid ali, isso tem ali que emenda, né, o final da fase do Grant Morrison, pelo menos com o Batman, e depois tem o Batman e Robin, né? Que é outra, depois que o Batman morre e tal, mas emenda com a crise final, né? A crise final? Ah, tem
É
tudo. É, mas é, acho que é a crise
a crise final, que
final.
é isso aí do Grant Morrison, é a crise
Não,
final.
a tela do Geoff Johns, qual que é? Qual crise que é?
Crise
Tem uma
infinita.
antes. Crise
Infinita.
infinita, é verdade. Crise
É.
infinita, é verdade. É. Ah, então, aí emenda com a crise final, mas é essa poderia ser um outro final para o Batman, né? Na verdade, ó, um outro jeito de ver a coisa é o ciclo do Batman começa com a dissolução de uma família por uma
Isso,
tragédia e
exato,
poderia
exato.
terminar, né? E poderia
Com a
terminar com a
construção de
criação
uma família, é,
de
exatamente.
uma família,
Exato.
né? E é meio que para isso que estava sinalizando aqui a história, mas aí,
É, eu acho que.
né, o do
É. Mas eu acho que tem algumas questões, não sei se é datado, se é uma coisa que a gente pode analisar mais psicologicamente. Porque, assim, o tema família para o Bruce Wayne é um assunto difícil, né? O tempo todo, né? Isso, vários autores trabalharam esse tema de várias formas diferentes, mas sempre usando essa compreensão de que o tema família abala o personagem, né? Então fragiliza o personagem, deixa ele com dúvidas, e isso para as histórias é bem interessante, obviamente, né? Você tem um cara que vai falhar, que vai duvidar, que vai se questionar, porque esse tema é um tema que mexe com ele muito profundamente. Então, ela tem engravidado. Você vê que, assim, as próprias nos diálogos, as próprias reações do personagem são bastante descaracterizadas em relação ao que a gente tem no imaginário, né, do Batman. Assim, ele fica eufórico, ele fica assim realmente mudado, né? Ele fica mudado ao saber que ela tá grávida. Mudado a um
É
ponto
porque
de
ele tá
que
feliz, né?
é,
Você não vê o
mas
Batman feliz, né?
é, você não vê o Batman feliz, é. Não é um personagem, mas ele,
Na
mas
fase do Mark Waid, o Fogg vira e fala assim: melhor você ir pro psiquiatra porque você tá feliz. Eu nunca tive feliz. Se tem algum problema com você,
não tá normal, mas
né? Você não tá
ele
normal.
é então, mas essa coisa, essa felicidade, que é uma coisa que ele, né, o personagem raramente apresenta ou sente, também já vira uma coisa assim, uma obsessão quase quase autodestrutiva, assim, no momento em que ele tem a notícia de que ela perdeu o bebê, né? Porque também a reação dele em relação a ela, depois que ela perde o bebê, é quase como ele descarta ela, assim, né? Então a relação dele.
Não, 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 não. Ah, não, ó, tem até o diálogo aqui nessa parte, ó, quer ver? É, no final, quem manda ele embora é ela, né? Que ele, como está, tá aí, ah, tô melhor, tal. Aí ele fala, eu queria ficar sozinha. Ele vira e fala, tudo bem, eu voltarei mais tarde. Ela fala, não, querido, eu quero que você vá embora. Aí tem certeza? Aí ela fala, por favor, tal. Até tenta falar, né? Ó, eu queria que as coisas, nossas vidas não parecem, talvez algum dia sinto muito, né? Tenta falar alguma coisa. E ela já meio que começa a chorar, né? Ela cobre o rosto com as mãos, meio que. A gente fala assim, mas talvez ela já esteja ali se remoendo, porque ela sabe o que ela vai fazer com ele, que é
Sim,
omitir que ele tem um filho,
sim.
Então eu não
É,
acho, não,
mas
cara,
eu não sei, eu
que ele
senti
abandona ela.
assim que ele, não sei, ele, Ele
Não, não, não
fica
vem falar
super
que o Batman
protetor.
é. É.
É misógino.
Não, 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 não vem não, não, não vem não. Não é isso que acontece, mano. Quem manda ele embora é ela.
Não sei. Eu acho que na hora que ela fala para ele que ela perdeu a criança. Tudo bem que é uma cena rápida, assim, não tem muito desenvolvimento da cena, né? Mas assim, a hora que ela fala, ele simplesmente fala, bom, você tá, como é que você tá? Você tá ok, tá bom, e ele sai. Assim, não é uma coisa que ele, entendeu? Que ele
Então,
fala,
mas
meu Deus,
é assim, então, tudo bem, poderia ter ficado com ela, tal, mas eu, mas nesse momento, cara, quando ela fala que é o momento que, assim, nesse, assim,
Não,
ao
isso era o
invés.
final. Isso aí já tinha,
Sim.
né?
Não, mas eu tô.
Ele já tinha matado o cara sem querer
Não,
lá,
então,
já
calma,
tinha.
mas eu. Então, mas eu tô voltando na parte que ela fala, que ela dá a notícia que ele. É, que ela fala, ela vai falando, perdi o bebê depois de toda a agitação do ataque, de tanto esforço que ele deu, sinto muito, né? E aí o Batman, ele tá sentado, assim, com uma, né? Aquela, você consegue ver o rosto dele e tal, e aí ele fala assim, você que sim, Talia, tem que descansar. E quando ele sai, ele já vira pro Ra's al Ghul e fala assim, estou aqui, Ra's, eu não quero responder a pergunta nenhuma, eu só desejo encontrar o Caim e espero que ele lute comigo. Ou seja, nesse momento que ela comunica a ele que ela perdeu o bebê, ele já começou a ser tomado por ódio. Então a questão, eu acho
Então,
que é
a
menos
masculinidade tóxica é isso, é tomado por ódio.
Pode ser, não, pode ser, mas a questão não é que ele abandonar ela porque ela perdeu o bebê, até porque ele já estava interessado, já queria consumar o casamento ali, que ele não tem muito, assim, esse Batman na hora que o Ra's al Ghul propõe ali o que, né, olha, eu quero um herdeiro e vou casar você com a Talia, ele não
Ele já vai direto.
tem muita, é, exatamente, não tem assim, ah, não, beleza, é isso aí, mano, bora que é
Ele
isso,
não
então.
pensa duas vezes,
É,
exatamente.
tudo bem, pode ser uma questão de masculinidade tóxica do ódio e tal,
Eu
mas
acho que tem um problema aí. Tem um problema.
não.
Não é assim tão.
Não, 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 você tá
Tão, tão, não
dando.
é tão bacana. Ele não é tão bacana. Ele poderia ser bem mais bacana. Mas tudo bem, isso talvez não fosse. Não era um assunto nos anos 80 mesmo. Ninguém sentiu falta, só eu tô sentindo.
É, o que eu falo, eu acho que a questão é mais o ódio, tanto é que depois ele volta lá pra conversar com ela, né, pra tentar maior aproximação, mas ele entende que não quer, até porque eu falei, devia estar nos planos ali da. Né, eu não sei se essa
Ah,
história
não.
teve.
Essa história ficou perdida, né? Nunca mais foi retomada, pelo menos não nesses elementos aí. Claro, a Thalia reapareceu, Ra's al Ghul reapareceu em outros contextos e tal, mas não especificamente falando sobre esses temas. E depois, na verdade, assim, essas histórias também, elas também fazem parte de uma trilogia, né? O Mike Barr escreveu uma outra história. Anos depois, que chama Noiva do Demônio, ele escreveu em 1990, e depois o Denis O'Neill escreveu uma que chama O Nascimento do Demônio, em 93. E essas histórias elas são conhecidas como a Trilogia do Demônio, e elas trabalham esses três, quatro personagens aí, né? O Batman, a Thalia, o Ra's al Ghul. E aquele contexto ali do Ra's al Ghul, inclusive o Nascimento do Demônio, que é de 93, conta a origem do Ra's al Ghul de forma bem aprofundada, e é o próprio Denis O'Neill que criou o Ra's al Ghul, que escreve, né? Mas essa história nunca mais foi retomada, de fato, e ficou perdida, e quem ressuscitou isso, os elementos essenciais disso, foi o Grant Morrison mesmo. Mas não sei, eu acho que tem essa questão dela engravidar, dela perder a criança, e a como ele lida com isso, é tudo colocado de forma muito rápida na história. A história gasta muito mais tempo com o vilão, com toda, né, a ação contra o vilão e tal. Você gasta muito mais páginas nisso do que, de fato, nesse assunto, que era, pelo menos na minha leitura, era o tema principal, né? A questão da família, a questão da paternidade, do legado, e aí a chance que ele percebe que ele tem, e a perda dessa chance, que eu entendo que esse é o roteiro principal da história. Mas tudo bem, acho que é uma forma de como você aborda, né, o assunto dentro de uma revista que vem de superaventura, né? Então, assim, você não é o tema. Apesar de ser o tema principal da história, não é o principal tema que você vai trabalhar dentro de uma superaventura. Tem que ter aventura.
É, não, essa é uma história curta, né? São 78 páginas, né, de história,
É.
tal, e realmente, né? Assim, podia ter menos páginas para desenvolver outras coisas, né? E mais para desenvolver essas questões aí. Ou mais páginas, né? A história poderia ter
É, ou
mais.
mais páginas, né? Porque foi uma graphic novel mesmo, então foi lançada, né, fechada e tal, então é isso.
É, de fato, cara. Mas eu não sei, acho que o Batman. Talvez essa questão do ódio, tal, realmente, porque ele vira outro, né? Pra na hora.
É, de fato
Realmente.
abala ele, esse assunto abala ele, deixa ele
É,
meio
não,
fora do eixo, né?
tanto é que na cena final, quem tá impedindo lá o negócio meteorológico de chegar na União Soviética não é o Batman, é o Ra's al Ghul. O inimigo, a treta do inimigo não é com o Batman, é com o Ra's al Ghul. O Batman meio que
Sim,
entra no
mas
meio e fala assim: não, mano, você vai me enfrentar. Não quero você. E quem vai.
exato,
E
exato.
quem tá preocupado com o fim do mundo é o Ra's al Ghul. O Batman
É,
tá preocupado em
exatamente. É,
matar
tem
o
uma
Caim.
inversão, né? Tem uma
É,
inversão, né?
totalmente. Meu,
É.
até nas falas, cara,
Sim,
do.
exato, exato.
Né? Na hora que. É, sem querer, né? Aí. Lá pela Santa, ele empurra o Batman, ele começa a tretar com o Ra's al Ghul, e aí o Batman dá um chute, ele acaba sendo eletrocutado ali e morre, né? E aí o Ra's al Ghul vira e fala assim: talvez agora ele esteja em paz. Aí o Batman vira e fala: talvez, mas eu espero que não. E mete a marca de
Caralho,
Caim, e mete a marca de
a
Caim no
esfera.
rosto dele. Quer dizer, o Batman tá totalmente alucinado nesse. Ainda está,
Exatamente,
né?
exatamente.
Né? Tipo, foi
Podia,
realmente.
então, esse quadrinho podia chamar O Dia que o Batman Virou Ra's al Ghul Porque Perdeu o Filho. Porra!
É. É, se fosse episódio de Dragon Ball, com certeza ia ser esse o título, né? Que o episódio de Dragon Ball era o spoiler no
Sim.
começo, né? Tipo, a Goku morre. Tipo, caralho, mano. Tá no começo da porra. Cacete. Já conta o final, cara.
É bem impactante mesmo, é bem fora do padrão do personagem.
É, mano. Nossa, na hora que eu tava relendo, eu falei assim: puta que pariu, quem tá se preocupando ali se vai ter Estados Unidos versus União Soviética, o Ra's al Ghul, o cara tá pouco se fudendo. Claro que o Ra's al Ghul também tem os seus interesses, né? Que ele fala: ó, eu quero,
Claro,
né?
claro.
Eu poderia utilizar o satélite, mas eu, tudo bem, eu vou conquistar meus, né? Vou fazer meus planos outro dia, né? Porque afinal de contas, para eu purificar o mundo, precisa existir mundo, né? Então, melhor que não acabe o mundo
É,
no Holocausto Nuclear.
o plano dele é vilanesco, mas é um pouco menos do que o do vilão, né? Um pouco mais
É.
calmo.
Exatamente, né? Então tem tudo isso aí na história. Mas olha, eu assim, ao reler a história, eu gostei. Uma história de 87, achei que tem um bom ritmo. É, achei bem. Pô, achei que tem um bom equilíbrio entre. Porque tem algumas histórias dos anos 80 que são muito, né? Assim, vendo retrospectivamente, pra gente hoje, que a gente tá acostumado a um ritmo mais acelerado nas histórias, é muito verborrágico, né?
Muito
Então aqui
lento,
não.
é.
É muito lento. Não, cara, eu achei que aqui tem um ritmo legal, os diálogos bem construídos. E sabe o que me lembrou também? Tinha uma certa. Assim, tinha, assim, acho que tem uma coisa que falta hoje nas HQs também, é um pouquinho de esmero literário por parte dos roteiristas. Eu vi um pouco isso aqui no Mike Barr, e é uma coisa que foi criticada no, na, no Batman do Rafael Grampá, dizendo que estava muito rebuscado, então acho, cara, acho bem legal. E aí
Não, eu gosto também.
então, e relendo essa HQ, me fez pensar nessa coisa do texto do Grampá pro Batman, que a gente também está fazendo a nossa série, que está esperando sair o volume 3, né, para a gente fazer, né?
É, o Mike Barr foi o cara que fez Camelot 3000, né? Então, assim, ele tem uma, pelo menos ele tem leitura, né, literária para poder usar referências, tal. Então, de fato, é um cara. É, assim, nesse aspecto é um cara interessante. Bom, galera, então é isso. Esse foi o Filho do Demônio, um clássico absoluto do Batman, que tinha ficado esquecido, mas o Grant Morrison, né, reaproveitou e aí ele ressuscitou né, o interesse pela HQ. É, foi a nossa análise aí. E coloquem lá outras coisas que vocês queiram saber. Vocês querem saber mais sobre essa tal trilogia do Demônio, tem outros quadrinhos que a gente falou aqui. Comentem lá para a gente saber o que vocês estão interessados. E semana que vem tem mais Papo Quadrinho.
Mid-combat.